Olá, ouvintes. Este é o podcast de Viagens Mar e pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido.
Olá, ouvintes, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem uma convidada que já participou aqui um pouquinho com a gente antes, a Bruna. Ela fez um podcast falando sobre o país onde ela mora e que a acolheu muito bem. Ela falou coisas maravilhosas sobre o Catar. Então, se você não escutou, ela contou a história dela, rola no feed e escuta. Mas hoje a Bruna está aqui para a gente falar sobre o turismo no Catar e também para contar um pouquinho mais sobre um dos eventos mais importantes que está por vir e que eu sei que fascina milhões de brasileiros, pois a próxima Copa do Mundo vai ser no Catar. Bruna, seja bem-vinda novamente. Obrigada mais uma vez por estar participando com a gente. E vamos conversar um pouquinho sobre as maravilhas para quem quer fazer turismo no Catar, o que conhecer. E depois você conta para a gente como é que está a preparação para a Copa do Mundo.
Oi, Mari. Oi, Andréia. Bom dia. Obrigada pelo convite novamente. Para mim é um prazer falar mais sobre o Catar e mostrar aí para os brasileiros tudo o que ele tem a oferecer.
Primeira coisa que é curiosidade, eu acho. Como é fazer turismo no Catar? O que é que tem para conhecer no país?
Olha, o país ele tem muitas coisas para conhecer, mais até do que Doha, que é a capital, que é o que a grande maioria conhece, né? Então, você tem os pontos turísticos de um roteiro básico, que são os museus, o Museu de Arte Islâmica, o Museu Nacional do Catar, a Corniche, conhecer a Ilha Artificial da Pérola, o Sukiwa, que para mim é o ponto turístico mais tradicional e o que você não deve deixar de conhecer. Inclusive, o Catar é um país ponto de conexão. Então, muitas pessoas que estão viajando à Ásia acabam parando no Catar algumas horas somente para escala, né, fazer uma conexão, e acabam indo para esses outros destinos. Então, muitas vezes, os turistas eles têm apenas algumas horas no Catar. Então, se esse for o seu caso, o Sukiwa é o ponto turístico que você tem que conhecer, se você tiver pouco tempo. Mas o que eu gosto também de falar é que tem muitos outros lugares fora de Doha, que são excelentes e super interessantes para se visitar.
Quem está escutando e nunca ouviu falar de Doha ou do Catar, ou não imagina como seja, porque a gente tem algumas referências históricas de jornal que fala sobre Catar e tal, mas não visualiza tanto a parte turística, né? E tem uma similaridade grande com Dubai, não tem?
Ao mesmo tempo que tem, eu acho que muita coisa difere, porque a proposta de Dubai é uma proposta mais grandiosa, mais luxuosa, mais suntuosa, né? Então, quando você vai para Dubai, você tem os maiores prédios do mundo, você tem os maiores shoppings do mundo, maior aquário. Doha é bem menor do que Dubai, né? Então, já começa por aí, né? Na questão mesmo de locomoção na cidade, você já percebe essa diferença grande entre Dubai, que é tudo muito grande, muito trânsito, e com Doha. Mas a proposta, quando eu digo que eles são parecidos, é na essência. Então, assim, é tudo, os pontos turísticos, eles são muito suntuosos, assim, no que eu digo, muito, tem muito luxo envolvido. Mas é engraçado, é quando você está nos dois países, né, nos Emirados e no Catar, a diferença ela é grande. A proposta de Dubai é diferente. Mas claro que tem muita coisa similar, porque é um país muçulmano, você tem mesquitas na cidade, a cultura é igual. Então acaba que gera um pouco disso, é tudo muito novo. Os dois países, né, as duas cidades, Doha e Dubai, são muito novas, é tudo muito limpo, é tudo muito organizado. Então nesse aspecto elas são muito similares. Mas no aspecto de propostas de turismo, eu acho elas diferentes. Porque Dubai é tudo muito grandioso. Já Doha, apesar de ter lá o luxo, tudo, não é essa a proposta da cidade. Eles fazem muito, muita menção ao passado deles, à história, à cultura. Então, eles têm mais esse foco cultural do que Dubai, que é mais impressionar.
É bom você falar sobre isso, porque realmente é a grande diferença entre os dois lugares e por que que a gente deve conhecer os dois lugares, né? Ou em busca do que a gente imagina no lugar certo, né?
Exatamente. Então, a proposta de Dubai é essa mais de impressionar os turistas. E já a proposta de Doha é mais informativa, é você ter, sentir a essência do lugar. Então, tudo que você visita tem uma história, tem um significado, tem uma tradição. Então, quando você vai na corniche, que é a orla de Doha, você tem ali os barcos que eram utilizados nessa pesca da pérola, você tem o monumento da pérola. Então, em todo lugar turístico que você vá, você tem uma menção à história, ao passado. Então, eu sinto que isso é mais presente em Doha do que em Dubai.
É, que tá Dubai... mais na parte antiga, né? Tem que realmente ir para Dubai antiga para ver a parte histórica.
Isso. Agora, em Doha, não, em qualquer canto da cidade que você vai, eles fazem uma menção ao passado. Então, ao mesmo tempo que é um país muito desenvolvido, com prédios super modernos, você tem também essa história, essa tradição incrustada, assim.
E a preparação para uma viagem é muito parecida com a de Dubai? A questão das roupas, cultura?
Eu acho que sim, porque aí nesse aspecto eles são bem parecidos. Então, Dubai talvez seja mais moderno, tá? Pelo que eu tem alguns anos que eu não vou a Dubai, então eu também não posso afirmar isso com propriedade. Mas Doha ainda é mais conservador. Então, apesar de eles estarem muito abertos para o turismo, eles ainda pedem que o código de vestimenta seja respeitado. Então, no caso, mulheres com ombros e joelhos cobertos, não usar transparências, decotes. Ninguém vai te abordar na rua caso você não esteja de acordo com esse código que eles pedem. Você não vai ser punido, mas eles ainda pedem que isso seja respeitado. Já em Dubai, pelo que eu vejo muito, é mais liberal nesse aspecto.
Eu estou comparando com Dubai, porque é onde eu conheço, a gente fez vários podcasts, quem não ouviu, volta no feed, escuta os podcasts sobre Dubai, só para a gente ter uma referência, porque realmente na mídia Dubai é muito presente aqui no Brasil, né? E Doha um pouco menos, então o legal do seu podcast é que a gente vai poder conhecer um pouco mais sobre Doha e quem já conhece Dubai se preparar também para fazer um turismo diferente e na mesma região. Então, a questão de custos, os preços também são compatíveis com de Dubai, são caros, dá para fazer um turismo mais econômico?
Você pode sim fazer um turismo ultra luxuoso, então você pode ir para os restaurantes internacionais, restaurantes estrelados, premiados, que ficam nos hotéis, que são restaurantes caros, e você também pode fazer um turismo indo em restaurantes locais, restaurantes mais baratos. A maior parte dos pontos turísticos você pode fazer sem custo. Então, tirando os museus que você paga a entrada, que é em torno de 17 dólares o ingresso, tá? Mas para ir na corniche, para ir no souk, para ir na pérola, para você ir no világio, para você ir na Sport City, que é a cidade do esporte, você não gasta, você não precisa. E o transporte público, o metrô, é o dos mais modernos do mundo e um dos mais baratos também. E ele cobre praticamente todos os pontos turísticos da cidade. Então, você pode se locomover por um preço baixíssimo. Agora, já se você quer uma experiência mais luxuosa, você contrata um guia de turismo que tem chofer, então você vai num carro particular que fica à sua disposição. Então, você tem aí turismo para todos os bolsos. Você pode fazer um turismo sem barato, né? Ficando hotéis, as categorias de hotéis que tem lá, você tem de 2 até 5 estrelas. Só que um hotel 5 estrelas, isso comparando em preços de hoje, de março de 2021, com os preços praticados no Brasil, você tem pagando um preço que você pagaria num hotel 3 estrelas no Brasil, você paga um 5 estrelas no Catar. Então, você pode ficar em hotéis muito, muito, muito bons por um preço mais razoável. Então, assim, você tem para todos os tipos de turismo, tá? Você pode fazer um turismo mais econômico e pode fazer um turismo mais luxuoso.
É, ou fazer um equilíbrio dos dois, né? Eu sempre sugiro contratar um city tour no primeiro dia para conhecer a cidade com conforto, com todas as explicações. E aí depois, se o orçamento não permitir, vai fazendo um roteiro ali por conta, né? Mas já que a gente viaja tão longe, também é legal poder desfrutar o que tem do luxo que a cidade oferece, né? E,
Exatamente.
né? Nem que
Só complementando, o que eu acho muito interessante é você contratar uma guia, um guia de turismo, para poder te mostrar a cidade. Você economiza tempo. Então, como eu falei lá no começo, a maior parte das pessoas vão para o Catar em conexão, ou vai ficar um dia, um stopover rápido. Inclusive, tem até uma promoção da Qatar Airways, do stopover, que você. Pegando um dia, 24 horas em Doha, eles te subsidiam o hotel, né? Então, isso daí já é uma dica aí para quem está viajando para a Ásia e quer conhecer o Catar. Então, o guia, ele vai te otimizar o tempo, você vai ter conforto. E, gente, isso no verão, o verão as temperaturas chegam a 50 graus, né? 47 graus no termômetro. Então, você ter esse conforto de se locomover. Sempre vai ter um carro com ar-condicionado te esperando, você não vai precisar andar no calor. Então, é tudo isso, são esses confortos que otimizam a sua viagem e fazem ela se tornar ainda mais, são as experiências, né? Ainda mais inesquecível, ainda mais proveitosa.
Quantos dias seria o mínimo assim para poder falar: ah, eu conheci Doha, gostei, quero voltar, mas co consegui conhecer um pouquinho mais do que um dia assim os principais pontos turísticos?
5 dias, o mínimo. O ideal seria 7, mas 5 dias você já consegue conhecer o suficiente, Doha inteiro, com certeza, mais o deserto de Silayn, que é um ponto turístico também assim imperdível, fazer o passeio nas dunas, ir até o Mar de Dentro, que você tem a vista para a Arábia Saudita. Então é um pedaço do deserto que o mar invade as areias, as dunas, né? Então é super bonito de se ver. Isso 5 dias você faz. E 7 dias para você ir para os outros lugares no Catar que não ficam em Doha, que também valem a pena serem conhecidos.
Bruna, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vejo, sim, bastante interessante. Acho que é importante você ter alguma pessoa que te dê várias dicas, que te seja um guia, numa viagem num país que é tão diferente do nosso, com uma cultura diferente, que eu acho que, além de otimizar tempo, como você falou, otimiza tudo. Acho que faz a viagem mais rica mesmo. E acho que facilita, inclusive, com relação à língua. Como é que é o turismo, por exemplo, para quem realmente não quer, para quem prefere fazer uma parte sozinha, dá para se virar, lendo placa, informação, pedir informação para as pessoas, pedir alguma coisa? Eu acho que o guia faz toda a diferença nessa hora. Como é que é se virar como turista por causa da diferença da língua no Catar?
É um país que a língua oficial é o árabe, mas todo mundo fala inglês, porque a maior parte da população é de expatriados. Então, todo mundo fala o inglês. Então, se você vai pegar um Uber, o motorista vai falar inglês. Se você for a um ponto turístico, todo mundo vai falar inglês. Se você estiver caminhando na rua e precisar de uma informação, aquela pessoa vai falar inglês. Então, se você tem um conhecimento básico do inglês, você consegue se virar tranquilamente no Catar, porque você não precisa falar o árabe, basta você saber falar as palavras de inglês. E tem outra coisa, mesmo que você não fale o inglês, o povo é muito hospitaleiro, é muito prestativo, então com certeza eles vão tentar te ajudar, né? Vão tentar ali resolver o que você precisa. Mas se você falar inglês, isso daí já é um problema a menos, porque você com certeza vai se virar muito bem.
É, agora a curiosidade é o que está sendo feito, quais são as expectativas, né, no Catar para a Copa do Mundo?
Olha, o país é um canteiro de obras, tá tudo desde das obras dos estádios, que já tem 4 estádios prontos. Aliás, já tem 5, mas é porque ainda não foi inaugurado, mas já está pronto.
Isso a gente está falando aí de um pouco menos de 2 anos antes da Copa, né? Então, o metrô foi feito para a Copa do Mundo também, e eles já inauguraram desde 2019, mobilidade urbana, pontos turísticos, tudo está sendo construído ou reformado para a Copa do Mundo. Então, vai ter muito lazer, muito entretenimento, os estádios são incríveis, todos climatizados. Então, apesar da Copa ter sido mudada a data, né, porque vai ser a primeira Copa do Mundo que vai ser sediada nos meses de novembro e dezembro, que é inverno. Os estádios têm ar-condicionado mesmo assim. Então, assim, calor ninguém vai passar. São todos ultramodernos. É uma Copa compacta. Então, é uma Copa que a maior distância entre um estádio e outro é de 55 quilômetros. E a menor é de 5 quilômetros. Então, vai ser uma das poucas Copas do Mundo que a pessoa vai poder assistir mais de um jogo por dia, o torcedor. Não vai precisar pegar avião para se deslocar para outra cidade, pegar outro hotel. Ele vai poder pegar um hotel só, a estadia dele inteira, se ele quiser, e ficar se locomovendo ou de metrô, né? Ou vai ter shuttle. Então, vai ser assim uma Copa muito otimizada também nesse aspecto de locomoção. E também esse fato de ser uma Copa, vai ser a primeira Copa do Oriente Médio. Então, é uma Copa cheia de novidades, assim, né? Primeira Copa no Oriente Médio, primeira Copa é uma Copa compacta, primeira Copa no inverno. Então, e o país está muito, muito bem preparado. Ele está, assim, a cada mês que passa, é uma coisa inaugurada, uma coisa nova que eles estão promovendo para a Copa do Mundo.
Então, vamos lá. Falando de preparação, você acha que já está na hora das pessoas começarem a pensar em se preparar para a Copa do Mundo no Catar?
Eu acho que sim, mas ainda não estão disponibilizados os pacotes nem os ingressos. Então, assim, para quem já está pensando, já pode começar a namorar o destino, a pesquisar mais sobre, e daqui a pouco, assim que eles já divulgarem a abertura da venda dos ingressos no site, né? E a comercialização de pacotes, aí sim, já é a hora de fechar mesmo para visitar. E uma outra coisa interessante também, meninas, é que agora, em janeiro de 2021, acabou o bloqueio que o Catar estava sofrendo por parte de outros países do Oriente Médio, inclusive Emirados Árabes, Dubai e Abu Dhabi, Arábia Saudita, Bahrein, que as fronteiras estavam fechadas para o Catar. Então, agora, com o fim desse bloqueio, durante a Copa do Mundo, vai ser possível você pegar e viajar para esses países, porque são muito perto. Então, você vai poder, entre um jogo e outro, uma fase e outra da Copa do Mundo, você viajar para Dubai, conhecer, fazer ali um turismo no Oriente Médio. Tem Oman também, que é um país super interessante de se visitar. Então, vai ser uma Copa que vai abrir os olhos do mundo para o Oriente Médio, né? Que hoje o Oriente Médio ele carrega ainda muito receio, principalmente do ocidental. Vai abrir os olhos para o Ocidente, perder um pouco desse medo, desse receio, desse bloqueio que tem com o Oriente Médio.
Eu acho que é a hora de guardar dinheiro para fazer essa viagem, torcer para o dólar baixar um pouco e se preparar realmente, porque vai ser muito bacana. Essa parte de não ter que se deslocar, porque a gente viu a da Rússia, né? Foram em várias cidades e todas com necessidade de voo e tal. Então, eu acho que isso é uma diferença muito grande. Você que trabalha com turismo, quem são os principais turistas em Doha? E os brasileiros? Tá aumentando o fluxo também nos últimos anos?
Sim, aumentando demais. Eles têm a temporada de cruzeiros também, que isso traz muitos turistas, principalmente russos, europeus, brasileiros estão cada vez vindo mais para o Catar. Então, eles tiveram um aumento muito grande no turismo entre 2018 e 2019.
O cruzeiro é uma forma boa de conhecer a cidade também?
São poucos os cruzeiros que ficam mais de um dia, que tem um dia de pernoite, se eu não me engano é um só. A maioria fica algumas horas, 18 horas, 12 horas. Então, é muito pouco tempo. Você consegue dar aquela pincelada geral, mas não consegue conhecer a fundo, né? Tudo. Não, às vezes, só consegue ir para o deserto e não consegue conhecer a cidade. Às vezes, só consegue conhecer a cidade, mas não consegue conhecer o deserto. Então, assim, é uma opção legal porque você conhece vários países ao mesmo tempo. O cruzeiro, ele permite isso. Mas, conhecer a fundo com mais tempo, aí é muito corrido. Mas é uma alternativa muito legal, principalmente também para a Copa do Mundo, né? Você já conhece ali, os cruzeiros, eles vão para Dubai, vão para Oman, vão para Doha. Então, é legal que você já consegue conhecer ali vários países numa viagem só.
Ele para perto do centro da cidade, o porto dos cruzeiros?
Sim, o porto é praticamente na cidade, super perto do Souk, perto ali da corniche, dos museus. Então, dá para ir até andando, tá? Você consegue... Porque o que acontece? No porto em si, você não consegue entrar, mas tem o shuttle do porto até o Museu de Arte Islâmica, que é 5 minutos, é coisa rápida. É um shuttle que as próprias operadoras de cruzeiro oferecem. E dali do museu, você já consegue até ir para o Souk andando.
Quais seriam, assim, os top 5 de Doha?
Souk Waqf, com certeza, é o primeiro de todos que eu recomendo, e é o meu preferido. Museu de Arte Islâmica, Museu Nacional do Catar, que é imperdível também, Pérola e a Catara. A Pérola é a ilha artificial, que é um dos bairros mais luxuosos de Doha, do Catar. Então, também é muito legal de se visitar. E a Catara, que é uma vila cultural, tem o ar-condicionado ao ar livre, tem as galerias Lafayette. Então, também, outro ponto turístico que é imperdível.
E você tem criança, e eu sei que criança também gosta do que adulto gosta, então esses pontos turísticos também são para as crianças. Mas, assim, se você tivesse que separar lugares que as crianças gostam quando elas viajam para Doha, quais seriam?
O Souk Waqf, porque o Souk, você tem ali alguns animais, você consegue ver camelo, você vê falcão, você tem lojas que vendem souvenir para criança, tem uma partezinha que é um parquinho de criança para brincar. Tem aquele sorvete que, na verdade, é turco, mas tem ali no Souk que as crianças adoram. E a Pérola, porque na Pérola tem uma parte ali que tem a escada musical, então as crianças adoram subir e descer ali. Dá para fazer um passeio de barco pelos canais. Então, as crianças geralmente gostam muito. Aí eu vou falar mais um, que eu acho incrível para criança, que é o Museu Nacional. Porque o Museu Nacional do Catar, ele conta toda a história do Catar desde o início até os dias atuais. E em cada ele é dividido então em galerias, né, que conta cada um pedaço da história. E em cada galeria tem uma área interativa para criança. Então a criança, ela aprende ali, ela vai sendo envolvida na história. Então, por exemplo, a parte das pérolas, tem um barquinho que a criança pode começar a remar ali e catar as pérolas, tudo num painel digital. Na outra parte da fauna e da flora do Catar, ele pode desenhar e o desenho dele vai para um painel gigante que é refletido, todo mundo vê. Então, é muito legal para criança. Esse museu é incrível, não só para adultos, quanto para crianças também.
Aí a gente não pode falar assim de coisas para fazer nem no inverno, nem em dias de chuva, mas para fazer nos dias de muito calor. Tem os parques temáticos também, ou áreas grandes fechadas para as crianças?
Tem. Bom, o museu, né, é uma dessas áreas fechadas. Eles estão inaugurando agora, não foi inaugurado ainda, um parque que vai ser um dos maiores do mundo, parque temático, que dentro desse complexo vai ter hotel, vai ter restaurante, vai ter cinema, vai ter shopping, vai ter tudo. Está para ser inaugurado ainda. Tem os shoppings, tem o shopping de Lágio, por exemplo, que é todo inspirado em Veneza, e aí tem um passeio de gôndola que dá para você fazer, tem um parque também para as crianças brincarem ali, tem o esqui, o Snow Dunes, que é você fazer esqui em ambiente fechado, que também fica dentro de um shopping. Então tem bastante atividade, assim, inclusive, você falou não fazer no inverno em dia de chuva, mas tem um verão muito intenso. A melhor época para visitar o Catar é entre outubro e abril,
que é justamente a parte do inverno, que é quando as temperaturas são mais amenas. Quando a gente fala inverno no Catar, a gente está falando de que média de temperatura, mais ou menos, por curiosidade?
24 graus. Sim, é 24 graus de temperatura média, mas na noite, na madrugada, faz um friozinho aí, eu já cheguei a pegar 10 graus.
E as praias?
As praias, tem as praias nos hotéis, que aí você paga um day use, você pode usar aquela praia, e aí você pode usar biquíni, vende bebida alcoólica, e é uma praia normal com toda a estrutura. Tem as praias
dos desertos, né, as praias mais afastadas, né, que são dos desertos, mas são as praias mais afastadas da cidade, que não tem estrutura alguma. Então, você tem que levar água, você tem que levar cadeira, você tem que levar guarda-sol e também pode usar biquíni. E praia dentro da cidade, tem uma na Catara que você paga para usar, mas é uma praia pública, assim, né? Como ela está dentro da cidade, você não pode usar biquíni, você tem que usar o burquini, eles pedem que homens usem bermudas e camiseta, então tem uma restrição de dress code, tá? Não pode usar o nosso biquíni brasileiro.
E vale a pena para o turista que tem poucos dias conhecer a praia? É de onda, é bacana, ou é só para relaxar, ou a vista? Qual que é o atrativo da praia?
A praia não tem onda, as praias, né, o Golfo Pérsico, são águas muito paradas, são águas rasas, então são águas mais quentes, então não tem surf, não. Então quem é o surfista aqui não vai encontrar, mas o que eu recomendo, se a pessoa tem muito tempo ou se já está hospedada num hotel que tem a praia, vale a pena para ir mergulhar, relaxar um pouco. Agora, se você não está hospedado num hotel com praia, faça o passeio do deserto que vai até o mar de dentro. Por quê? Depois que você faz o passeio do deserto, dessas dunas, ele para nas águas, né? Uhum. Nesse pedaço do mar que invade as areias e as dunas. Então, ele pode mergulhar, pode dar um mergulho ali. E aí tem uma vista sensacional, um pôr do sol maravilhoso. E aí você já tem tudo num pacote só. Tudo num passeio só ali, você já resolve.
Bruna, acho que a gente já contou bastante coisa bem interessante para os ouvintes. Queria te agradecer. E a gente vai fazer um post, vai colocar todas essas suas dicas. Se a gente tiver dúvida, a gente fala contigo de novo. E eu queria também pedir para os ouvintes que, se tiver dúvida, manda um e-mail para a gente coloca em contato com a Bruna. Acho que a Bruna pode ser o seu grande guia turístico para quem quiser conhecer o Catar, seja na Copa do Mundo, que já está na hora de começar a pensar se você quiser ir, ou em qualquer outra época.
Eu gostaria muito de agradecer novamente o convite, essa oportunidade de falar mais sobre esse país tão pequenininho, mas tão incrível, e que eu sou apaixonada, né? Então, eu adoro passar isso para as pessoas.
Com certeza você passou, porque eu nunca tinha pensado em conhecer o Catar. Já pensei algumas vezes agora, já até pensei que, de repente, a Copa do Mundo pode ser uma oportunidade legal, se o dólar deixar aqui no Brasil. Mas, enfim, a gente sente a paixão que você tem pelo país e eu acho que deve ser realmente uma experiência incrível poder conhecer todos esses pontos que você falou, essa cultura diferente, as paisagens e tudo. A gente é que agradece a tua participação e espero que a gente tenha outras. A gente volta a falar sobre Copa do Mundo aqui. Se alguém tiver curiosidade, já manda as perguntas. Bruna, deixa para os ouvintes as tuas redes.
O meu Instagram é ConexãoCatar. Com que eu tenho o TripAdvisor, Conexão Catar também, e o meu canal no YouTube, que também é Conexão Catar.
Canal do YouTube, você mostra os seus passeios, que eu vejo no Instagram as fotos, que são incríveis, então quem quer conhecer, quem quer ver as fotos, além de ouvir o que a gente está conversando aqui, é bem legal seguir o Instagram da Bruna. E no YouTube você mostra os passeios que você faz.
Isso, eu mostro um pouquinho de cada ponto turístico. Então, eu faço tipo um city tour andando e vou mostrando, falando ali os principais pontos que tem. Faço um compilado, é rapidinho, são vídeos curtos, não são vídeos longos, mas é mostrando um pouquinho ali daquele lugar.
Então, com certeza, vale muito a pena para a gente já ir namorando o destino e começar a planejar a viagem. Obrigada, gente.
Obrigada, meninas.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. Nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo. E a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!